O Lado B da Terra Plana. Episódio de hoje: os direitardados no divã.
Alô, galera do Lado B da Terra Plana! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Dani Love, direto da Central Lado B da Terra Plana Sports Arena. E estamos aqui hoje, né, com um grupo de psicólogas para nos ajudar a entender o Brasil de hoje. Temos aí com a gente Letícia Espínola, psicóloga formada pela UF. Seu alô, Letícia.
Oi, galera. Alô, tudo bom?
Beleza. Também com a gente, também formada pela UF, Iris Braga.
Oi, gente. E aí?
Beleza, Iris. E também com a gente, Ana Paola Frari, que é psicanalista e professora de psicopatologia da UF. Seu alô, Paola.
Olá, gente. Tudo bem?
Beleza. Professora de psicopatologia vai ser importante, muito importante no podcast de hoje. Muito importante. Deixa eu explicar aqui para todo mundo, né, por que eu convoquei essa força-tarefa da psicologia para o nosso episódio do Lado B da Terra Plana. Na verdade, isso foi uma coisa muito pessoal. Eu simplesmente estou preocupado com o meu próprio futuro. E por isso eu acho que a gente precisa se unir. Por quê? Né? É o seguinte, eu sou historiador, gente, né? E no futuro eu vou ter que explicar essa lambança que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, nos últimos anos. E tem coisa que eu acho que vai ser realmente muito difícil de explicar, né, cara? Principalmente esse fenômeno do bolsonarismo, né? Então, o que eu pensei? Né? Marotamente, eu resolvi passar a bola para os psicólogos. Eu vou te dizer assim, olha, teve uma época no Brasil que um monte de gente ficou doida, né? E vou passar a bola para os psicólogos, falar, vocês perguntam para os psicólogos, que é eles que conseguem explicar essa gente, porque eu não consigo mais, né? Até porque, gente, vamos cá entre nós, né? Tem muita coisa, né, no fenômeno do bolsonarismo que não tem lógica, né? Que não faz muito sentido, né? Contradição, por exemplo, é uma palavra que não existe no dicionário deles, né? Cá pra nós. Porque o que mais tem é, bolsominion, que é contra a corrupção, mas ou é corrupto ou idolatra corrupto, né? Por exemplo, aí tem ministros, né, como Onyx Lorenzoni, né, o nome dele? É um nome meio, parece chuveiro, não sei se é Lorenzetti, Lorenzoni, mas enfim... Né? Que é corrupto, confesso, diz o Moro que ele pediu perdão, ele se arrependeu, né? Mas enfim, tá lá no ministério. E a gente viu também a quantidade de gente que estava envolvida naquelas marchas contra a corrupção e que na verdade eram corruptas, um foi caindo aqui e tal, e a internet mostrando pra gente que esse pessoal só fala contra a corrupção, mas idolatra corrupto, ou eles próprios são corruptos. Também tem o bolsominion que idolatra a ditadura, o golpe de 64, mas vem na internet falar que é contra os regimes autoritários, né? Ah, aí fala de Cuba, fala da Coreia do Norte. No entanto, eles próprios, né, idolatram a ditadura. Tem aquele cara, tem aquele bolsominion também muito comum, que é o cara que defende privatizar tudo, mas ou é funcionário público ou estuda em universidade pública. Quer dizer, né, privatizar no dos outros, né, é uma coisa. Tem também um outro tipo de bolsominion muito comum, né, que é aquele que usa, né, substâncias ilegais de forma mais ou menos recreativa, no entanto, apoia, né, o discurso da guerra às drogas, condena o que ele chama de Zé Droguinhas, né, a pessoa que tem adicção com drogas das classes populares. Quer dizer, o cara fuma maconha, né, e depois vai lá e fazer discurso das guerras às drogas. Tem também outro, que é o bolsominion, que se diz patriota, né, mas bate continência pra bandeira dos Estados Unidos. Tá aí o próprio Bolsonaro, aliás, o Bolsonaro também corrupto, né, né, tem cheque no nome, no esquema da rachadinha, tem cheque no nome da esposa dele, Né? E o Bolsonaro vai lá, diz que é patriota e bate continência pra bandeira dos Estados Unidos. Ou então faz discurso contra a imigração. Chama os imigrantes de escória, como o Bolsonaro já fez uma vez, né? E, no entanto, você tem um monte de bolsominion aí que é doido pra fugir pros Estados Unidos ou pra Europa. Quer dizer, aí tem o outro que fala que é contra a pedofilia, mas vive compartilhando foto e vídeo de novinhas, abre aspas. Né? Tem aquele cara, né, que... Bom, na verdade, aí a gente vai... Aí é uma coisa até difícil de explicar. Tá aí vocês presentes pra me ajudarem, né? Porque também tem aquele que diz que odeia os homossexuais, que é preconceituoso contra os homossexuais, mas a gente sabe que eles curtem, às vezes, uma broderagem, né, escondida. Né? Quer dizer, fica uma coisa meio doida porque parece que é uma espécie de auto-ódio. Né? Quer dizer, o cara parece que ele expressa um ódio contra uma coisa que é ele mesmo. E isso é o quê? Isso é pura hipocrisia ou colocar alguma coisa na água dessa gente?
Eu acho que, enfim, tem uma coisa para a gente estabelecer como que a gente entende essas contradições todas, né? Partindo de quem é o líder, enfim, né? E essa discussão de quem é o Bolsonaro e como que a gente chegou nesse momento. E tem uma outra questão que é qual é o cenário, qual é a possibilidade de ascensão dessa galera, né? Assim, como que virou isso? Como que essa galera ganhou essa projeção? Então, muita gente me pergunta, Danilo, muito sobre o Bolsonaro é louco, o Bolsonaro é maluco, o Bolsonaro é perverso, o Bolsonaro... Eu acho que a gente tem que partir do seguinte ponto, assim, não interessa esse diagnóstico nem para o debate político, nem para o debate psicopatológico. Não dá para a gente tomar o Bolsonaro como presidente e colocando nessa posição, a gente tentar enquadrar os atos dele ou as coisas que ele faz, ou essa loucura toda de contaminação com todo mundo, negação de vírus e etc e tal, não dá para a gente botar numa conta psicopatológica. Isso não interessa nem a psicopatologia, nem a política. Aí a psicanálise vem ajudar a gente a pensar nisso, porque para a psicanálise, o sujeito, mesmo se for louco, mesmo se estiver doidão, mesmo se estiver desestabilizado, ainda assim, ele tem que ser responsabilizado. Não pelos seus atos, eu não estou fazendo um debate de imputabilidade, não, mas responsável pela sua posição no mundo, responsável pela sua posição subjetiva. Então, acho que esse que é um primeiro ponto. Não sei o que as meninas acham.
Pode falar aí, meninas. Inclusive, a Letícia e a Iris são jovens, né? Eu fico pensando, vocês se arrependeram de fazer faculdade de psicologia depois que o Brasil entrou nessa maluquice? Vocês estão com medo de chegar um paciente aí, querer tratar com vocês, enfim, falar dos seus sofrimentos psíquicos e o cara ser um bolsominion de marca maior? O que vocês fazem? Enxota eles do consultório? Como é que é isso?
Não enxota não, Danilo.
Acho que é aí que a gente tem que acolher mesmo, né? E realmente ouvir o que ele tem para dizer, né? E aí não é partir muito dessa coisa de agressão, né? Porque a gente, eu acho que tá ali de um outro lugar, mas que também a gente não tá isento de pensar sobre essa questão política, né? Da responsabilidade do Bolsonaro e das atitudes dele, que quando se é um presidente, né? Isso aí tem outro impacto.
Mas vocês também pensam que... Porque, assim, na minha visão, realmente a gente não pode... porque falar que a pessoa porque o pessoal endoidou. Fica parecendo que eles não têm responsabilidade nos seus próprios atos. Vocês estão falando bobagem aqui, me ajudem.
Exatamente.
E esse pessoal tem responsabilidade, né?
Dá essa impressão que não é verdadeira, né? Mas quanto à sua pergunta, Danilo, se eu me arrependi de ter estudado psicologia, de ter iniciado meu percurso na psicanálise nesse momento, desde que você me fez esse convite, eu fiquei pensando e fiquei retomando alguns textos freudianos, principalmente, e que me deu mais um alento de que essas questões todas já foram pensadas e podem ser estudadas, né, não de uma forma muito pessoalizada, tipo assim, chegou um paciente na minha clínica, é bolsominion, ai meu Deus, e agora? Mas de uma forma coletiva mesmo, né? Tem aspectos do discurso do Bolsonaro que o Freud já descreveu basicamente, assim, de uma forma geral, o tipo de discurso em Psicologia das Massas e Análise do Eu, por exemplo, que é um texto de 1920, por aí.
Mas, por exemplo, o que seria um traço do bolsonarismo que já está aí descrito, né, no campo teórico, enfim, né, no campo acadêmico?
Eu não sei se é um traço do bolsonarismo que já está escrito, mas assim, a importância, por exemplo, que o discurso dele... Eu pensei em duas coisas, na verdade. A primeira é que a importância que ele dá para a esquerda, vamos dizer assim, a importância, o lugar que o antipetismo ocupou na época das eleições e tal, é muito comum, é muito, assim... Dá para a gente explicar de uma forma que já aconteceram outras coisas parecidas ao longo da história, né? Você, mais do que, talvez, o que eu possa falar, o que favorece a ascensão do fascismo dentro de uma sociedade, né? Mas quando a gente tem um determinado estado de coisas, uma situação de uma nação estar num estado X, que as pessoas estão, sei lá, em desarmonia social, teve regressão em diversos fatores sociais, o nosso senso de pertencimento fica fragilizado. E aí a gente... É muito tentador que a gente eleja um inimigo comum. E o discurso do Bolsonaro tem muito disso, né? De ter elegido esse inimigo comum. E tudo só vai melhorar se a gente atacá-lo, enfim.
É uma espécie de bode expiatório? Quer dizer, todo o problema do Brasil, a culpa é da esquerda, do comunismo, aí vai indo abortismo, gaysismo, satanismo, e aí a coisa, né? Quer dizer, tem um conceito político que é bom a gente trazer aqui, ele originalmente é do Achille Mbembe, né? Mas ele vem sendo trazido para falar do governo Bolsonaro, que é aquela ideia da necropolítica, né? Quer dizer, ao invés de você ter uma política que é voltada para englobar o conjunto da nação, você, pelo contrário, estabelece um determinado grupo que está fora disso e que, na verdade, vai ter que ser eliminado. Então você não tem mais como objetivo na política englobar todos, mas sim apenas uma parcela, e a outra você elimina. É por aí esse sentimento de que... Mas por que eles querem eliminar... Porque eu acho que eles falam da esquerda, na verdade, é uma caixinha que eles colocam um monte de coisa que eles têm dentro deles. E eles falam lá que a esquerda, não sei o quê. Na verdade, é coisa que eles têm dentro deles, não é não?
Eu vou um pouco nesse embalo dessa criação de um inimigo para falar um pouco do que você estava abrindo, né, a nossa conversa, dessas contradições e tal. Tem um fator muito importante nessa constituição de um inimigo ou de um fato, enfim, que não pode ser estudado individualmente, né? O Freud tem uma certa coleção de textos que a gente chama de textos sociais, que ele vai justamente tentar entender como que esses comportamentos, como que as pessoas se organizam psiquicamente a partir do encontro com outras pessoas. Então, nesse texto que a Letícia trouxe, que é absolutamente fundamental para esse pensamento, ele vai dizer que toda psicologia é social, porque não existe algum humano que não se tornou humano nesse encontro. Então, e aí tem uma coisa que a gente tem que entender, que é onde esse terreno também assenta, né? Essas contradições, essas pessoas não são reflexivas, no certo sentido de conseguir se pensar e se responsabilizar por isso. A ideia de um inimigo é sempre uma ideia projetiva. E o Bolsonaro explora isso muito bem, e o bolsonarismo também, que vem um pouco na onda do Trump também, né? Fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, a pessoa que acredita em mamadeira de piroca está contemplada. A pessoa que acredita no patriotismo está contemplada. Ah, eu sou... se você perguntar para um corrupto, se ele é corrupto, se você perguntar para o 01, 02, 03, 04 e essa série infinita de pessoas que ele reproduziu aí, eles vão dizer que eles não são corruptos, imagina, mesmo fazendo rachadinha. Porque corrupto é sempre o outro, está sempre colocado num outro lugar. Então, é uma posição um tanto confortável e cínica, né? Muito cínica. Então, esse ponto do cinismo a gente também tem que colocar em questão, assim. Tem uma ascensão do cinismo de uma certa medida favorecida agora. Não dá pra gente achar que essas pessoas... O que a gente mais escuta é todo mundo saiu do bueiro, né? Assim, essas pessoas estavam lá e encontraram um argumento discursivo no qual elas colaram, e a partir daí elas vão vão passeando, digamos, nas suas certezas inabaláveis. Assim.
E, pois é. Paulo, isso me fez pensar nessa coisa do... Quando o Danilo estava abrindo, né, falando, dando todos esses exemplos, essas contradições todas, parece que o Bolsonaro tem um discurso vazio que acaba cabendo qualquer coisa, né? Acaba cabendo um ódio, um ódio a determinados grupos minoritários, um discurso Exatamente. Anticorrupção, né?
Se for ver, não sobra nada, né? Assim, quem é que sobra, né? É sempre a tentativa de estar fora, sempre constituindo um outro, né? E aí esse outro é o inimigo e a gente se organiza a partir desse inimigo, independente das nossas implicações nesse processo.
E aí eu acho que o Bolsonaro e os eleitores dele realmente não se colocam sobre isso, né? Porque aí é aquela coisa que a gente vê da proposta vazia, né? Que não tem. Porque é sempre apontando o outro e o outro é grande demais e aí acaba que não tem, parece que não tem lugar ali para colocar as próprias questões e as próprias coisas que ele defende, né? Porque parece que a defesa dele é justamente essa, é excluir o outro, é essa coisa toda aí.
Tanto é isso, né, que foi um candidato, por exemplo, o único candidato que não participou de debate nas eleições. Tinha muito menos a ver com um plano político como de qualquer outro candidato e muito mais a ver com essa mobilização de vários afetos, né?
Chegou ao extremo, né, durante as eleições teve um momento que foi perguntado alguns planos que eles tinham para a educação, para outros setores, e o pessoal da campanha do Bolsonaro disse que não ia falar nada, não ia falar quais eram os planos, porque eles não queriam dar munição para os seus adversários políticos. Ué, mas então não tem debate.
Exatamente.
Querem que vote neles, é um cheque em branco. Você assina um cheque, entrega em branco e o cara faz o que quiser depois.
Mas é exatamente isso.
Exatamente.
Agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte, olha só. Eu estava me preparando aqui para a nossa conversa e verifiquei que muitas vezes, né, nesses casos que acontecem de pessoas que entram em escolas ou em cinemas, enfim, e fazem massacres, entram armados, matam as pessoas, isso é muito comum nos Estados Unidos, mas também está acontecendo no Brasil, né? Aí os caras vão lá, matam um monte de gente, às vezes se matam também no final, enfim. E aí, reparei uma coisa, em primeiro lugar, praticamente todos eles são de extrema direita, né? Ou são de extrema direita ou são fundamentalistas religiosos, as duas coisas o bolsomínio se encaixa, né? Quer dizer, e aí vem uma questão que eu acho que é importante. Uma grande parte deles são o que vem sendo chamado de incels, né? Que incels vem do inglês, né? Significaria os celibatários involuntários, né? Quer dizer, são homens frustrados que não conseguem ter relações sexuais ou amorosas, ou os dois, né, com mulheres, e aí eles entram nessa espiral de ódio, enfim, e começam a criar, né, vamos dizer assim, alimentar esse ódio dentro deles até que esse troço explode da pior forma possível. E aí minha pergunta é a seguinte, o bolsonarismo traduz, de alguma maneira, uma coisa sexual mal resolvida?
Na opinião de vocês?
Bolsonarismo e tudo, né? O Freud, a
grande
descoberta foi que o sofrimento psíquico, seja na forma de uma neurose, de uma psicose, enfim, do sofrimento psíquico, ele tem suas raízes na sexualidade. E isso é para tudo. Então, acho que tem duas coisas, assim, tem um fenômeno coletivo que a gente pode entender, né? Que aí é esse agrupamento. E, enfim, né, que tenta fazer um agrupamento, porque se você for olhar, não dá nem para chamar de identitário, não tem alguma coisa, não tem um significado que une, que organiza, é patriota, não é, é bandeira dos Estados Unidos, que é isso, né? Isso é de um lado, e do outro, claro, as razões muito, aí eu vou chamar de individuais, mas que para psicanálise elas seriam subjetivas, porque não tem muito essa fronteira entre o eu e o coletivo, ela é muito borrada pela formação psíquica, né? Assim, como a psique se funda, né? Então, a gente pode pegar algum caso de alguma pessoa e poder falar disso, ok, Mas tem um fenômeno geral aí que, é, isso que a Letícia até trouxe, né, que já foi um pouco descrito pelo Freud. É, essa ideia de que existe um comportamento de manada, por exemplo, é uma que quando acontece, né, acontece uma identificação onde o sujeito se identifica completamente com um mito ou com alguém e isso vai numa forma de contágio. Isso já está descrito lá no Psicologia das Massas e Análise do Eu. E lá ele fala, minha gente, é a sexualidade que está em jogo. Isso não quer dizer exatamente...
Mas é o quê? Eles não conseguem fazer sexo, é isso? Como é que é isso? Então,
se fosse isso, eu acho que seria fácil resolver. Quer dizer, fácil, não sei, né?
Não é tão fácil, não. Não é tão fácil, não. Não é fácil. Até porque alguém teria que ir pro sacrifício, né? Alguém teria que ir pro sacrifício. Pois é, não é fácil. Assim,
sempre que tem uma boa alma, né? Pra fazer esse sacrifício.
Será?
Mas enfim, não é disso. Mas não é disso que se trata. Para a psicanálise, a sexualidade ela está muito longe de ser resumida ao sexo. O sexo é um ato, e que se a gente for ver com Lacan, inclusive, é uma coisa absolutamente... não é tão partilhada quanto a gente imagina, não faz um quanto a gente imaginariza que faz. A sexualidade, na verdade, é uma mobilização de afetos que se manifesta através... que se funda e se manifesta e se, através... da sexualidade, né? Então, a sexualidade, ela é um conjunto de afeto que está colocado desde sempre, das descobertas que, na verdade, pauta um pouco isso que, né, a gente fala que a psicanálise sem o Édipo seria uma esquizofrenia, que pauta um pouco essas relações. Olha, eu posso transar com quem eu quiser, mas com esse não, né? Papai não pode, mamãe não pode, criança não pode, tem interditos. Aí as relações vão se colocando ali. Então, nem toda relação está da mesma forma. Então, a gente não pode dizer assim, são mal resolvidos sexualmente. Isso é uma piada que a gente faz, mas tem que entender que esse componente da sexualidade ele é muito mais fundante da psique humana, sei lá como é que a gente chama isso, mas muito mais fundante de uma estrutura psíquica do que, na verdade, um ato sexual que não se realiza, né? E, claro, em algumas formações isso até pode ser verdadeiro, mas eu não acho que não é justo a gente lascar essa peixe para todo mundo, assim, de uma forma irresponsável.
Não, o que me veio aqui que talvez o que tenha atualmente, né, como característica, talvez o discurso, de um dos discursos, né, desse governo e muitos outros, é a repressão da sexualidade também, né?
Porque mas como assim?
Tem isso de, por exemplo, atacar homossexuais, dizer qual é a sexualidade que é certa, qual a orientação sexual que está certa e qual que não pode.
E até que ponto que eles precisam disso? Por que que tem essa questão? Eu tenho a sensação, inclusive, que eles têm um certo medo. Eu acho que é um pouco de medo. Em que sentido? Por exemplo, a questão do feminismo, né? Os bolsomínios, em geral, eu acho que eles têm medo das mulheres feministas. Eles têm medo disso. Parece que eles ficam com aquela sensação, o meu mundinho acabou. No momento em que as mulheres começam a reivindicar, né, que elas precisam ser tratadas em condição de igualdade em relação aos homens, e aí não só as mulheres, também os gays, enfim, as lésbicas, né, todos os trans, as trans, enfim. Quer dizer, parece que eles ficam com medo, como se eles precisassem que as coisas ficassem de uma determinada maneira, porque senão eles se veem ameaçados. Tem sentido isso ou não?
Eu acho que tem sentido, e é inclusive a grande hipocrisia da família brasileira, família em geral, né? A gente sabe que a maior parte dessas relações se dá de uma forma hipócrita, numa certa medida, né? Então, é o pai que vai lá e super, sua família é tão família que tem 5, 6 famílias, né? Assim, acho que isso tá dado numa condição muito mais, esse medo que você tá chamando, eu acho que é muito mais uma condição de perda de privilégio e também de uma certa construção hipócrita, né? Tem um aspecto dessa questão da sexualidade aí, né? Por que gays? Por que... A sexualidade mobiliza a vivência do amor, enfim, mobiliza muito as pessoas, né? E muito facilmente ela é enquadrada nisso ou naquilo. Essa bandeira cola, mas isso não significa que porque cola todo mundo seja mal resolvido sexualmente. Acho que esse é um ponto importante para a gente distinguir, assim. Porque senão a gente vai fazer crescer a fileira de um fenômeno que eu acho que propicia o terreno para esse apocalipse que a gente está vivendo, né? Que é uma ideia muito neoliberal, muito individualizante, muito de que a culpa é de cada pessoa, né? Que não tem fenômenos que determinam essas questões. E, enfim, o avanço do neoliberalismo, ele propicia necropolítica e ele propicia uma força que o Freud chamou de pulsão de morte. Assim. Tem um cenário social que isso é colocado. E o Freud não desconhecia disso, né? Ele passou por gripe espanhola, passou por uma guerra, ele foi expulso de Viena pela Gestapo e fez piada quando foi expulso de Viena pela Gestapo, enfim. Ele não era desatento a esses fenômenos políticos e sociais para tentar entender como que a subjetividade se forjava naquele tempo. E nesse nosso tempo, o avanço do neoliberalismo cria as condições para que esses comportamentos de manada e que o fascismo ascenda de uma forma escancarada, sem pudor, né? Eu acho que o que assusta a gente é não ter mais pudor. Antigamente, as pessoas tinham um pouquinho mais, né? Hoje em dia, estão despudoradas pra caramba. E ficam falando do despudoramento dos outros, né? O que é bastante representativo.
Que é outro traço que a Letícia trouxe disso, disso que a Letícia colocou, né, que tem esse traço de identificatório, eu acho que tem um traço também desse mito, né, desse que vem aí para salvar todo mundo, para livrar todo mundo de dessas questões mesmo, né, diz que não aceitam neles, não aceitam no outro e não aceitam, e aí vem essa figura de alguém que pode tudo e que pode livrá-los, inclusive, das coisas deles mesmos, assim, né. Então, esse é um outro traço que eu vejo, né? Porque a gente estava falando de falta daquilo que liga, que eles identificam, mas eu acho que entra muito nisso aí também de alguém que vá, né? Aquele que pode tudo, né?
É alguém.
Isso. É isso aí.
É o lugar, sabe? É o grande outro do grande outro. Alguém em algum lugar. Esse lugar aí é o Bolsonaro.
É o Bolsonaro. Olha só, eu vou ser sincero, eu queria insistir um pouquinho nessa questão, vou dizer por quê. Eu vou citar aqui, teve um artigo que, claro, foi objeto de riso quando saiu na Folha de São Paulo, do filósofo Luiz Felipe Pondé. Né? O Pondé, ele virou uma espécie de filósofo de direita e tal. Que...
Uma espécie de generosidade.
Enfim, mas eu tô dizendo assim, passou a ser aí sempre reivindicado pelos liberais e tal. Eu acho que talvez seja exagero colocar o Pondé como um filósofo do bolsonarismo. Aí eu acho que talvez não. Eu acredito que ele não concorde com muita coisa do Bolsonaro e tudo. Mas é um cara aí que, né, vocaliza esse discurso liberal de direita, né? E ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, né, cujo título seria Reivindicando uma Direita Festiva. Né? Então ele dizia que o problema da direita é que a direita não era festiva o suficiente, e eu vou citar aqui as palavras dele, peço perdão pela misoginia, mas olha só, ele coloca no artigo, abre aspas, vou repetir, porque eu sei que questões altamente filosóficas são difíceis de se entender. O maior desafio para um jovem estudante liberal no Brasil é pegar mulher. Sendo liberal. Então, quer dizer, ele mesmo já está colocando que as pessoas que se identificam com essa linha de pensamento teriam esse problema, que não conseguiriam, abre aspas, pegar mulher. Quer dizer, até que ponto que o bolsonarismo é uma espécie de vingança dos frustrados ou vingança dos recalcados? Porque a gente tem essa sensação, né? Os bolsonaristas, eles sempre existiram, esse pessoal sempre esteve aí, né? E de repente parece que eles se uniram e falaram assim, vocês agora vão ter que nos aturar e tal. E essa coisa de que sempre foram excluídos ou sempre se viram excluídos e ao invés de tentar entender por que isso acontecia, resolveram agir com uma agressividade contra o outro. Quer dizer, não tem um pouco disso, não, de frustração?
Olha, eu vou ser muito sincera, assim, eu acho que se os jovens de direita, homens, hétero, top, não pegam mulher, enfim, parabéns às mulheres. Mas... eu acho que a questão não é essa, né? Eu acho que tem um traço aí que ele coloca que aí sim gera uma identificação. E acho que é essas coisas que são importantes a gente pensar. Então, não é que... Ah, quem... Se você for perguntar para vários caras de esquerda, também não pega mulher. Não é isso. Para várias mulheres de esquerda, não pega nem mulher, nem homem. Várias mulheres... Enfim, essas questões estão colocadas. Claro que tem um... Eu acho que ele tenta trazer para um clima muito de... vocês que foram sempre excluídos. E aí criam uma possibilidade de uma identificação. E isso gera um fenômeno. Então, acho que tem um cuidado que a gente tem que ter, assim, né? Como que essas coisas se fomentam, né? Primeiro tem essa fala e depois as pessoas falam, é isso mesmo, eu não pego ninguém porque eu sou de direita, né? E essa coisa da esquerda festiva e da direita festiva, enfim, né? Tem um traço demarcatório e aí de fazer de ser o diferente, de ser o... Que não sei se está colocado para todas as pessoas de direita, né? Não diria isso. Mas quando o Pondé fala, precisamos criar a direita festiva, ele, na verdade, está falando que uma certa sociabilidade também cria política, né? E que essas ideologias, enfim, que esses valores, eles são transmitidos muito na convivência. E que a direita falta festa, sei lá. Eu acho que diz muito mais de uma possibilidade de pertencimento a alguma coisa, de uma sociabilidade colocada, do que um fato de, não pego ninguém, então logo... Não sei, eu iria mais por essa linha. Acho que quando o Pondé fala isso, ele tá falando, sei lá, o nome próprio, não sei.
Ele não pegava ninguém? Será que é isso?
Sei lá, vai saber, tem que perguntar pra ele, né?
Pois é. Eu queria que vocês trabalhassem aí um pouquinho essa questão aí, acho que foi a Paola que comentou sobre a punção de morte, né? Punção de morte. Quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, os bolsominions fazendo carreata, obstruindo o tráfego e tal, com seus carrões e tal, e buzinando, enfim, em frente a hospitais. Né? Teve a manifestação na Paulista que os bolsominions foram com caixões, imitando aquele meme, né, que está sendo usado aí, com o pessoal com caixão dançando, enfim. E a gente fica pensando, pô, esse pessoal não tem consideração com as pessoas que estão morrendo, com as famílias que estão passando por esse problema. Quer dizer, o que é esse negócio de pulsão de morte? Por que que ele fica se manifestando com tanta violência nesse momento do Brasil atual?
Olha, acho que tem muita coisa pra gente falar, talvez, da pulsão de morte, né, nesse momento. O Freud tem um texto fundamental também para a gente pensar isso, e é um texto muito atual, apesar de ter sido escrito há muito tempo, que é O Mal-Estar na Civilização, e nele o Freud explica que nós não somos criaturas totalmente amáveis e que só vamos atacar quando for para nos defender. A gente tem um quê de agressividade?
Acho que a gente pegou bem no ponto, assim, é exatamente isso. Tem alguma coisa que o Freud vai dizer que a pulsão, né, que é uma energia psíquica, ela não a gente didaticamente estuda pulsão de vida e pulsão de morte, né, enfim, mas que são duas forças que atuam e que estão colocadas aí em todas as pessoas, em todas as relações. E os destinos da pulsão, né, como que eles operam, enfim, vai depender de uma série de mecanismos.
Eu acho que tá ocorrendo no momento uma espécie de instrumentalização política dessa pulsão de morte. Como é que funciona isso?
Muito pelos mecanismos de defesa que estão constituídos socialmente, né? Tem uma negação aí, quer dizer, quando você vai em carreata na frente de um hospital e dizer que isso não é novidade, né? Vamos lembrar que já teve manifestação quando a dona Marisa estava internada, né? Uhum. Então, é importante a gente lembrar dessas coisas, porque senão dá a impressão que do nada essas pessoas surgiram e começaram a fazer isso. Na verdade, elas já estavam fazendo isso há muito tempo. Se a gente pegar as falas do Bolsonaro desde sempre, ele nunca escondeu da onde ele está falando, né? De que ele está falando. Mas, enfim, essas duas forças, a pulsão de vida e a pulsão de morte, elas operam no aparelho psíquico de uma forma muito determinante, assim. É, a pulsão, ela sempre tem alguma coisa que é da agressividade e da tentativa de satisfação e que os cenários todos se colocam favoráveis ou não para isso. Então a gente tem uma ascensão da pulsão de morte, não sei se dá para falar assim, mas a gente tem um escoadouro que permite um cenário social e uma certa configuração política que permite com que essas pessoas exerçam uma necropolítica sem nenhum pudor, assim, né? Sem nenhum pudor, que eu acho que é o que, como eu já disse, que é o que mais assusta. O que, então, protege a pessoa da pulsão de morte? Enfim, é o destino da pulsão, que aí é um outro texto forte, a pulsão do destino, mas o destino que se dá a essa pulsão, aí tem o alvo, o objeto, enfim, não cabe aqui ficar explicando muito isso, mas o destino da pulsão é que é questão, porque e aí que a psicanálise sai um pouco do moralismo, do que é correto, do que é certo, do que é errado, enfim, para colocar que, bom, cada um vai fazer disso o que for possível, né? E aí tem boas soluções ou saídas mais né, melhores para os destinos dessa pulsão e saídas menos boas, enfim. Mas que todo mundo tem que lidar com esse aspecto, né? Todo mundo tem que lidar com a sua energia psíquica da qual não tem controle e que só vê os seus efeitos, que só conhece pelos seus efeitos. O que o analista trabalha, na verdade, são esses efeitos e tentando fazer as ligações para que esse sujeito consiga reordenar os seus sintomas, sua fantasia, enfim, num processo de análise. Então, eu sempre costumo dizer assim, existe uma coisa que que constitui o humano, né? Assim, o que constitui o aparelho psíquico, e existe alguma coisa que é a atuação dos psicanalistas nessas possibilidades. O que um psicanalista faz diante do fascismo, né? É impossível para um psicanalista, e eu estou dizendo impossível num sentido teórico, né? Mas assim, é impossível numa sociedade fascista, totalitária, por exemplo, a gente poder fazer essas brechas da diferença, poder atuar nisso. E no um a um também a coisa não se resolveria de uma certa forma, tem um fenômeno de massa. O que está acontecendo atualmente é isso, a gente tem um cenário e aí tem uma condição política, e como eu estava dizendo, né, o Freud, ele não, nem Freud, muito menos o Lacan, né, que é o seu discípulo mais famoso, digamos assim, ele não se furtou a pensar essas questões, né? Então, pensar em como que a pulsão de morte opera a partir dessas questões, não dá para a gente pensar num intuito de morte. E acho que essa que é uma definição importante para a gente distinguir. Uhum. Porque não se trata de um intuito de morte. Quando essas pessoas vão lá e fazem isso, elas não estão querendo que as pessoas morram. E é por isso que elas não se responsabilizam por isso que elas não identificam isso. Elas estão, na verdade, exercendo ali alguma coisa que elas acreditam ser a verdade sobre isso e que elas estão fazendo bem, porque elas estão libertando todo mundo. Contrapor essas pessoas tentando dizer que elas não estão sendo legais é muito difícil, porque essa é a crença original. De que o que elas estão fazendo é o melhor. E que isso está bem, bem direcionado, está bem destinado. E o que a gente vê é que todas essas ações, enfim, elas tentam negar, principalmente agora no tempo da pandemia, tentando negar alguma coisa que, para a psicanálise, a gente vai chamar do que é o real, né? Tem a realidade, que é isso que a gente compartilha, enfim. E tem o real, que a gente chama que é o insuportável, que é aquilo para que não tem palavras. Que a morte está um pouco nesse registro, por exemplo. E o que essas pessoas tentam negar, na verdade, não é a realidade, mas é o real do vírus, né? Elas tentam fazer de conta que isso não está acontecendo, porque é a forma delas lidarem com isso. Isso eu estou falando especificamente da pandemia. E aí, associado a uma possibilidade da necropolítica que está assentada no avanço do neoliberalismo, porque aí eu vou fazer só um adendo importante, assim, Quando a gente estuda psicopatologia, por exemplo, a gente nunca pode entender a psicopatologia sem o contexto de onde são produzidas as psicopatologias. Não existe alguma psicopatologia que caminha sozinha no mundo sem nenhuma interação social. Os próprios diagnósticos da psicopatologia, eles se dão a partir da relação. Então, assim, eu sou ansioso. Ansioso quanto? Menos do que esse, mais do que aquele. Enfim. Tem alguma coisa que se constitui contemporaneamente, com alguns sintomas contemporâneos, mas dizem muito da situação de resposta subjetiva para uma certa situação. Então, só concluindo o pensamento. Então, não tem uma intenção de morte quando a gente diz que a pulsão de morte está operando. Não é disso que se trata, porque essas pessoas vão entender que elas estão fazendo o bem, inclusive para evitar a morte, porque, sei lá, se o PT voltar e todo mundo morre, não sei o que elas pensam, mas alguma coisa desse caminho aí.
Eu queria até lembrar que, assim, de certa forma, eu vou falar uma coisa aqui que me dói um pouco de dizer, mas até que ponto também que os bolsomínios, eles não estão também de uma forma muito torta, mas mostrando uma coisa que às vezes se perdeu um pouco na política brasileira nos últimos anos. Eu vou dar alguns exemplos. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que eu acho que pelo menos do ponto de vista deles faz um certo sentido, é que eles têm muito aquela afirmação de que o Bolsonaro é um cara sincero, coisa que, na verdade, eu acredito. O Bolsonaro, ele é sincero, ele fala o que ele pensa mesmo. Entendeu? Então ele é aquilo ali. E a gente ficou muito tempo acostumado com uma política que é aquela política muito hipócrita, que as pessoas falam uma coisa que não é muito o que elas pensam, mas é o que precisa falar por causa das instituições, por causa disso, por causa daquilo, e vai passando. E o Bolsonaro é ele mesmo. Outra questão é a questão da família. Eu, como professor, né, a gente percebe muitas vezes que as questões sociais, elas obviamente têm influência, né, no desenvolvimento psíquico, cognitivo dos alunos, especialmente das crianças e dos adolescentes. Mas quando o adolescente tem um ambiente familiar minimamente estruturado, independente dos problemas sociais, às vezes tem muitos problemas de pobreza e tal, mas a família ali está mais ou menos preservada, o adolescente consegue, né, se desenvolver legal na escola. E, no entanto, outros adolescentes que têm vários problemas familiares, e aí às vezes nem precisa ser adolescente que está numa situação de pobreza ou de miséria, às vezes é adolescente que não está nessa situação, mas tem problemas dentro de casa, com a família, ele acaba se perdendo na escola, acaba assumindo comportamentos até autodestrutivos e tal. Então, quando esse pessoal vem falando que eles defendem a família, de um certo ponto de vista, né, eles estão identificando uma questão que realmente é importante, porque essa estrutura familiar, essa condição dentro da casa dele, se ela estiver mais ou menos preservada, isso realmente é bom. O problema é o conceito que eles têm de família. Quer dizer, exato, família para eles fica sendo aquela coisa que é o pai manda na mãe, bate na mãe, não deixa o filho fazer isso, fazer aquilo. Mas, assim, tem alguma coisa ali que talvez seja um viés que seja possível dialogar com eles. Eu não sei, eu até acho que não, tá? Vou ser bem sincero, eu acho que já passou desse ponto do diálogo já não dá mais. Os caras estão indo para ignorância e a gente fica querendo fazer nota de repúdio, entendeu? Acho que não adianta muito. Eu acho que chega um ponto que a gente precisa deixar de ser bobo, né? Mas
as mais lindas notas de repúdio serão escritas nessa pandemia, não é isso?
Pois é, escrevendo notas de repúdio são maravilhosas, mas na hora do vamos ver.
Mas enfim, eu fico pensando até que ponto que dá pra gente extrair ali dessa postura deles algo que às vezes se perdeu no Brasil. Por exemplo, um certo até idealismo. É um idealismo torto, porque o ideal deles é um ideal torto. Mas o cara vai pra rua se arriscar a ficar doente pra defender o Bolsonaro. Quer dizer, quando que a gente tem esse mesmo despreendimento em relação àquilo que a gente acha correto, sabe? Porque dizer que os caras, mas eles acham que não tem vírus nenhum, isso eu acho meio relativo. Eu acho que eles não são tão ignorantes assim. Tanto que eles vão de máscara. Em vários protestos, as pessoas estão de máscara. Eles sabem que eles estão correndo risco. E mesmo assim, eles vão. Quer dizer, então, de certa forma, eles estão recuperando um pouco essa coisa da política ser uma coisa que você precisa participar, que você precisa comprar briga e tal. E que a esquerda, particularmente, meio que perdeu isso. Né? É muito difícil a gente conseguir mobilizar e tal. E os caras que escreveram no Leu, eles vão, inclusive, correr o risco. Vocês não veem por esse lado também? De certa forma, eles têm um certo idealismo, ainda que torto?
Mas eu acho assim, tem uma diferença entre os empresários que estão fazendo carreata e essas pessoas que estão na porta do Bolsonaro dando a mão para ele. Assim. Acho que tem... Aí a gente não pode ser generalista nisso, porque, claro, tem um empresariado que foi fazer carreata de máscara com vidro fechado, enfim, para não ter perigo de pegar vírus, que tem outros interesses. E aí, isso você vai explicar melhor para a gente do que a gente talvez possa responder.
Não, eu vou mudar de profissão, já decidi que não dá. Historiador não vai dar futuro. Mas, não dá.
Mas eu acho que... Não, eu tenho pena de todo mundo, na verdade, né? Porque, enfim... A gente não vai saber explicar essa lambança em nenhuma muito tempo. Mas acho que tem uma coisa que você traz que é importante também a gente marcar. A ideia da família estruturada. Porque essas palavras, né, uma família estruturada e etc e tal, é o que convoca essas pessoas, dessas famílias que você estava dizendo, onde o pai bate, onde tudo acontece, e eles acreditam que eles têm uma família estruturada. Porque o que chama de família estruturada é alguma coisa que está colocada num certo modelo e não nas relações. Então, o que estrutura uma família são as relações dessa família, né? E aí, família em qualquer sentido. Às vezes, se a gente for pensar em adolescentes que estão, por exemplo, institucionalizados por qualquer razão, né? Ou porque estão em conflito com a lei, ou porque não têm um cuidado parental, enfim... Eles, às vezes, constituem famílias entre eles, assim. Então, essa ideia da família estruturada é uma defesa do bolsonarismo de um certo modelo que serve muito mais aquilo que a gente estava falando antes, né? Da eleição de um inimigo. Então, assim, eu tenho uma família estruturada. Eu sou homem, sou casado com uma mulher, tenho 3 filhos. O que eu faço aqui não interessa. Minha família é estruturada. Acho que tem esse ponto é importante, assim.
Tem uma amante, né? Manda a amante abortar.
Exatamente, manda a amante abortar, mas depois fica falando contra o aborto, porque ali era uma questão especial, porque ali não podia. Então eu sou contra o aborto de uma forma geral, porque ali ela não podia ter filho, aí eu sou a favor, né? Enfim, acho que eu estou trazendo essa questão, porque você estava falando assim, tem alguma coisa que eles denunciam, uma certa falta de idealismo. Eu volto no ponto do cenário político possível para isso acontecer. Muito se falou dentro da psicanálise, né, do declínio do nome do pai, da figura paterna, desses ideais. Na verdade, o neoliberalismo ele avança no sentido de que cada make yourself, assim, né, cada um por si, e que se você não é empreendedor de si, se você não der o seu melhor, se você tem um empuxo a alguma coisa que os ideais coletivos, de uma certa forma, eles cabem de um outro jeito. Não é que eles não existam, mas cabem de um outro jeito. E aí, nesse fenômeno coletivo que a gente está vendo do bolsonarismo, isso ascende de uma forma fascista, totalitária. Eu acho que o ponto é justamente esse totalitarismo. Quando as pessoas vão pedir o AI-5 e aí tem um policial que diz não, você não pode fazer essa manifestação, ele vai dizer que isso é repressão, que não pode, e abaixo a ditadura. Por quê? Porque para ele o que está colocado ali é que os militares, alguém em algum lugar vai saber arrumar essa bagunça. E é alguém do qual eu projeto todas as minhas questões. E o bolsonarismo usa isso, porque ele sabe que essas projeções acontecem de diversas formas. Eu sempre relembro a estratégia do Trump, né? Ele que inventou isso, dizer para cada grupo uma coisa diferente. Que aí você consegue, na verdade, angariar pessoas a partir de mal-estares diferentes. E aí a ideia do Freud do mal-estar é alguma coisa que você não denomina, mas que organiza certas questões, né? Ele dizia, é impossível governar, é impossível psicanalizar, é impossível educar, mas a gente ainda tenta educar, ainda tenta psicanalizar e ainda tenta governar. Porque as pessoas são ingovernáveis, as pessoas são ineducáveis, as pessoas são mais... A gente faz esse esforço, que é um esforço civilizatório, inclusive, né? Então, tem alguma coisa que está colocada nesse fenômeno aí que tem um assentamento de uma certa perda de ideais, e aí como a esquerda entra nisso, como que a gente localiza esses diferentes ideais, bom, aí é uma conversa gigantesca, né?
Pois é, olha só, pessoal, o papo tá muito bom, mas infelizmente o nosso tempo, né, já está se esgotando. Eu queria as considerações finais de vocês e em cima de uma citação que eu vou fazer aqui, de um filósofo que era filósofo, era militante, enfim, um grande pensador, que é o Antônio Gramsci, esse que é tão, né, demonizado pela direita, né? Infelizmente, muita gente se recusa a ler o Gramsci, né, e perde com isso tanta coisa, né, tanta coisa rica, né? O Gramsci é um cara realmente muito, muito importante, que todo mundo deveria ler. Mas o Gramsci tem uma frase que diz mais ou menos assim, né, que a crise, né, a crise social, a crise histórica, né, consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem, né? Bom, eu acho que essa citação diz muito do tempo que a gente está vivendo, né? Quer dizer, esse capitalismo neoliberal, essa hegemonia estadunidense, ela está indo para o beleléu, mas ainda não encontramos formas de um novo nascer. E aí fica esse monte de sintomas mórbidos aparecendo aí. Vocês pensam que... Como é que vocês estão vendo aí esse momento do Brasil para a gente encerrar? Vocês estão otimistas, pessimistas? Vocês acham que no final das contas, né, infelizmente vai correr muito sangue, porque muita gente vai morrer, seja de Covid, seja da crise toda que a gente vai entrar aí, mas vocês veem alguma possibilidade das coisas em algum momento caminharem para um destino melhor, ou a gente está fudido mesmo?
Oh, difícil, Danilo.
Danilo, você falou esse negócio do novo, né, e me lembrou muito a fala da Ana Paola sobre esses novos... na verdade, a gente está vendo algo novo, né, esses movimentos sociais que estão colocando coisas novas aí. E aí eu acho que isso tudo é uma reação a esse novo. Eu acho que esse novo já está surgindo, sabe? Mas eu acho que tem uma certa dificuldade das pessoas se haverem com isso que é novo, dessa coisa que é realmente mais liberal, assim, né, na social, né, das relações sexuais, enfim. Então, eu acho que o novo, ele tá surgindo, e eu acho que esse movimento que a gente tá vendo agora dos bolsonaristas, e enfim, é uma grande reação a isso. Então... Eu sou otimista.
Oh. Precisamos de pessoas assim.
Eu acho que, assim, tenho medo? Tenho, mas eu acho que é uma reação também por conta disso que tá vindo, sabe? Disso que a gente tá movimentando e tá colocando aí como novo. E aí, eu acho que o Bolsonaro, ele vem muito nesse lugar de negar isso, de tentar... acolhe mesmo, né, essas questões que as pessoas colocam, de que não aceitam isso, não aceitam aquilo, e aí o Bolsonaro, ele é um grande não aceitador de nada, e aí... Mas é isso aí, não sei. Eu acho que um novo talento, realmente.
Ô Letícia, eu fico pensando se eles imaginam que, de repente, as pessoas que estão antenadas com os novos tempos, então, vamos colocar um termo aí para todo mundo entender, saindo do armário, eles acham que esse pessoal vai voltar para o armário, mas isso não vai acontecer mais, né? Talvez essa demonstração de violência deles, de agressividade deles, seja, na verdade, porque eles estão vendo que o mundinho deles acabou, né? E não tem mais como voltar atrás. Você pensa assim também ou não? Vamos tentar ser otimista, gente. Pelo amor de Deus, me ajudem. Me ajudem.
Senta e chora, né?
Sempre chora, meus amigos. Eles acham que eles estão conseguindo.
Eu acho que tudo. Mas não é bem assim. E a gente tem medo, então que eles tenham também, né?
Que eles têm também. Paola, suas palavras finais. No final das contas, Paola, os bolsomínios são minoria, né? É uma minoria organizada. E a maioria está desorganizada, desarticulada, não sabe para onde vai. Então acaba que a minoria parece que fala muito alto, parece que grita e tal. Mas eles são minoria, né? Então tem uma certa esperança ainda? Você também tem um pouquinho de otimismo aí? Ou a gente está na merda mesmo?
Então, eu tava tentando lembrar aqui quem fala isso, acho que é o Quintana, mas eu posso estar enganada, de que eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou uma realista avisada, assim, eu tento ficar avisada de algumas coisas. Eu acho que eles são minoria, e é uma minoria muito barulhenta, porque, e faz muito barulho agora nesse momento específico que a gente está vivendo, porque é isso, a gente... Estamos todos nós aqui, cada um na sua casa, enfim, sem poder fazer uma frente mais, né, ativa de luta, enfim. Eu não tendo a ser muito otimista no sentido de que as coisas vão se transformar profundamente, mas que as coisas vão se transformar profundamente para o bem, mas sem dúvida as coisas vão se transformar profundamente. Uhum. Acho que a gente vem de um momento histórico desde 2013, se a gente for pensar no Brasil, né? Não estou falando do mundo, mas desde 2013 a gente vem de um momento histórico muito delicado, né? Não teve um dia de sossego na vida do brasileiro desde 2013. Estamos aí há 7 anos tentando estabelecer uma certa ordem possível das coisas, e acho que ter o Bolsonaro à frente do país num momento de Covid não tem como não alguma coisa não se transformar. Mas eu acho que essas transformações vai ser disso, como que a gente vai fazer, como que a gente vai recolher esses efeitos e operar esses efeitos, ainda está em aberto. Porque se a gente não questionar as bases sociais que determinam certos fenômenos, a gente não vai conseguir. E aí eu estou falando da política, estou falando socialmente, enfim, né? As pessoas estão muito assim, agora a gente descobriu a solidariedade. Assim, algumas
verdade,
pessoas...
Não.
É isso, tem gente...
Até a página 2 também, né?
Exatamente. Então, eu sou otimista, eu gosto de ser otimista, eu gosto de pensar assim, mas eu sou uma realista que não está desavisada. E esperançosa, esperança eu tenho. Acho que não dá para negar que a gente vai ter uma transformação social gigantesca, e a gente tem muito um campo de disputa aberto, e aí vai ser muito importante como a gente vai lidar com esse campo de disputa em diversas frentes, e aí eu não estou falando só de uma disputa política mais partidária, enfim, ou mais nesses movimentos, mas como que a gente vai usar isso tudo, o que a gente vai fazer disso tudo enquanto sociedade. Nesse sentido, eu gosto de pensar que as coisas vão melhorar.
É o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Minhas queridas, muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai aqui... nos despedindo desse episódio do nosso podcast. Lembrando que no episódio de hoje vocês ouviram aí ao fundo um reggaezinho bom de Mr. Johnson, Mafia and Flux e do Groundation. Muito obrigado e até o próximo episódio de O Lado B da Terra Plana. Music is the most high.